aí, jagunçada semanal, estamos de volta com mais um Pilha de Gibis, o seu podcast que ainda vai à banca comprar revistas. Mais um programa do site artefinalhq.com.br. Vai lá que tem mais Pilha de Gibis, Sete Jagunços, Omniverso, review, matéria, um bocado de coisa. Se não vai pelo site, vai aí pelo Twitter, Instagram, Facebook, no arroba artefinalhq. E é isso aí, estamos aqui de volta mais uma vez, depois daquela passada na banca, seja ela virtual ou física, né? São novos tempos, não vamos aqui mentir para vocês, né?
Os tempos... Comixology.
Os tempos são outros, né? Ninguém mais lê. Inclusive, eu vou na banca, eu fui esses dias... Uma banca que eu vou muito aqui perto de casa, ela até tem muito gibi. Ela tem uma estante só de Marvel, uma só de DC, uma só de fumeto infantil e mangá. E ela não tem jornal. Assim, você vai lá, quiser comprar um jornal, o jornal daqui mesmo, você não acha. Então, acho que é sinal dos novos tempos. Mas, bom, deixa de enrolar. Eu sou o Vitor Azambuja e estou aqui de novo com o Marquito.
Foda-se, Kron.
Que é isso, né, velho? Começou na violência. E por falar em violência, tá aqui também com o Maurício.
Eu sou pacífico, mal apenas no nome, sou uma flor. Bom dia, Zambuja.
mal só no nome, isso é cantada de faculdade.
Mas ele é malzão no Twitter também, ele é malzão no Twitter.
É, dizia que eu era mal desde a primeira sílaba, mas agora eu quero ser uma pessoa mais positiva.
Coisa boa, rapaz. Bom, mas já conto com o malvado aqui, a Marquito. Eu começo por você. O que é que você leu aí esses dias?
Bom, eu li um lançamento dessas últimas semanas. Fui lá no, naquela banca virtual Comixology e adquiri Savage Avengers, do Jerry Duggan e do Mike Deodato. Que quando foi anunciado, muita gente torceu o nariz, porque na capa tem lá uma equipe de Vingadores Selvagens, né? Que tem o Venom, o Dr. Voodoo, ou o Irmão Voodoo, né? Que ele ficou conhecido durante um tempo como Dr. Voodoo, o Justiceiro, o Wolverine e o Conan. Então, todo mundo já meio que torceu o nariz por colocarem o Conan numa equipe de Vingadores. E aí eu fiquei curioso, né, pela história, baixei, ou melhor, comprei, ó o ato falho aí, e fui ler. Apesar da explicação do Conan estar no universo Marvel atual, não ser nessa revista, né, foi numa revista anterior que até o Maurício leu também, ele pode falar um pouquinho depois, a história é massaveísmo puro, né? Porque, primeiro, desenhos do Deodato, então eu acho que mais massa velho que o Deodato desenhando, só se fosse o Andy Kubert ou talvez o mestre Rob Liefeld, mas não, isso não significa que os desenhos são ruins, pelo contrário, são muito bons. E tem, assim, que o gibi, mais da metade do gibi é de uma luta com o Conan com o Wolverine, então por isso que aquela minha fala no início de foda-se Kron. Porque logo no primeiro encontro dos dois, o Conan dá uma espadada no Wolverine, que fica presa no crânio de adamantium do Wolverine, e o...
Horrível isso.
O Conan se assusta e fala, Kron, né? Por Kron. Aí o Wolverine, foda-se Kron. E saca as garras e começa o quebra-pau com o Conan. E no final estão os dois bebendo cerveja de barril, depois deles quase se matarem na porrada, o Conan acaba perdendo aquela espada longa dele, a espada bárbara, e pega uma katana japonesa, então não me pergunte por quê, mas isso é puro massaveísmo. Enfim, é um gibi dos anos 90, nos anos 10, né? Nos anos 2010, 2000, agora em 2019, mas muito divertido, não explica nada, a história é um fiapinho, é um grupo de uma seita que está sequestrando pessoas notáveis para poder ressuscitar um deus antigo, e por algum motivo isso acaba envolvendo tanto o Wolverine como o Conan, e ainda aparece o Justiceiro no final, que eles também vão atrair o Justiceiro para isso, né? É, enfim, divertidíssimo o gibi. Você leu esse também, não foi, Maurício?
Li sim, e você fez bem ressalvar aí. A gente tem que lembrar como é que o Conan aparece na Terra Selvagem, né? Isso é uma consequência do Avengers No Road Home, a continuação, entre aspas, de Sem Rendição, que saiu aqui no Brasil no final do ano passado, né? Que é uma outra saga cósmica, com algumas consequências de Sem Rendição, pois que é uma continuação, mas está completamente diferente. Conan aparece no meio, a Feiticeira Escarlate vai parar lá na época dele. Ela oferece riquezas para ele por conta da busca lá da joia que ela tá procurando, que é uma parte do coração da vilã da história. Não vou entrar muito em detalhe, não, vale a pena ler esse quadrinho. E ela guia ele até a cidade que estão fazendo um culto. Aqui é bem uma história do Conan também, né? Um culto com sacrifício de virgens e estão usando aquela joia lá. E o Conan tem que impedir, e aparecem os Vingadores todos na hora, e ele acaba querendo se vingar da vilã lá, porque mata uma certa pessoa. Querida do cão, do cão não, né? O cão não tem ninguém querido, nem o Conan é querido do cão. O Conan quer vingança e vai atrás. Ele acaba sendo jogado no final, sem muita explicação, sejamos sinceros. E a série termina com o Conan caçando o Tiranossauro Rex na Terra Selvagem. Então já começa o massaveísmo do prólogo, né? E aí ele encontra o Wolverine. E essa seita, eu acho que é o Tentáculo, não? Tentáculo não, a... É o Tentáculo que tá...
É um braço do Tentáculo, né? Um braço do Tentáculo é ótimo, né? Mas é uma dissidência, talvez, do Tentáculo. Então, antes do Conan começar a treta com o Wolverine, ele tá lutando com ninjas, né? Ali na Terra Selvagem.
Isso.
E aquelas estrelinhas, aquelas shuriken voando pra tudo quanto é lado, e o Conan dilacerando todo mundo com a espada dele e tal, e depois ele, por algum motivo, ele perde a espada e ele pega uma katana, né, uma katana, e ele acaba fazendo meio que amizade ali com o Wolverine. Ele até fala, né, que ele quando vê, ele atravessa o Wolverine com a espada e falando: ah, você foi um adversário poderoso, mas não é páreo, tal. E aí ele vira as costas, quando ele se vira, o Wolverine se levanta, e aí ele começa a ficar assustado, né, porque o Con odeia feiticeiro, e ele tá achando que aquilo é feitiçaria, que aquilo é magia, não é tecnologia, né, e...
Na conversa dele, né, o Conan, o Wolverine chamando ele sempre de Shaya, ele fala: meu nome é Conan, da Cimeia, Shaya. Aí o Wolverine: eu sou Logan, de Pabst. Pabst é uma marca de cerveja, né? Não é um lugar. O Wolverine voltou com sede agora no universo Marvel, então toda edição é daquele Wolverine A Guarda Infinita, que é ele e o Loki lá resolvendo umas pontas soltas de Guerras Infinitas. Ele tá enchendo a cara também, tá pilotando o barco voador do Thor e bêbado. Então o Wolverine tá enchendo a cara. Só não deixar ele voltar a fumar ainda, pelo visto, né? Que o Quezada conta isso, desde que o pai dele morreu de câncer de pulmão. Todo mundo, Nick Fury, todo mundo parou de fumar na Marvel por conta disso. Mas a cachaça tá rolando solta. O Wolverine tá movido a álcool.
Mas ia ser pra isso mesmo, essa revista, né? Foi criada... Esse é o intuito, né? Fazer uma coisa... das antigas, não sei, sabe, uma coisa, homem bebendo, barba crescendo, eu acho que é essa a ideia por trás disso daí, né, não sei se pensou em criar não uma tendência, né, mas criar alguma coisa maior, uma saga decorrente disso, depois misturar todos esse grupo junto com o universo Marvel, né? Vai aparecer lá Homem-Aranha e Conan por aí, Conan em Nova York, sei lá, coisa do tipo, né? Me parece mais um parque de diversões, né? Vamos brincar aqui, vamos se divertir aqui com essa temática, né? De aquela coisa bem shonen, né? Pra ficar no ramo dos mangás, né? Eu penso que a ideia por trás é isso aí, né?
Daqui a pouco vai ter um torneio.
Olha aqui, não.
Olha, agora essa história do Conan no universo Marvel, nos dias atuais, já teve isso, né? Da primeira vez que o Conan foi publicado pela Marvel, naquela série What If, a gente até chegou a falar sobre isso num pilha anterior, que o que aconteceria se o Conan viesse para os dias atuais, ele acaba virando um gigolô, né? Gigolô não, um, cafetão, pimpis, com aquele chapéuzinho com pena na cabeça, casaco de pele, né? Quem gosta dessa historinha dessa época é o Reginaldo, né? Ele falou um bocado dessa história.
tem alguns if que ele aparece, né? O que aconteceu? Aparece que ele tem uma história com os X-Men e que ele... Ó, tô até soltando fogos aqui pelo Conan.
Em homenagem ao Conan.
O que aconteceu assim, que o Conan acho que aparece no espaço, na lua, na época da Fênix Negra, e aí ele se mete no meio também e dá tudo errado. O legal daqueles que aconteceu assim é que sempre dá tudo errado, né? É praticamente galera, aceita a decisão dos editores aí, que foi o menos pior pro universo Marvel. Se a gente tivesse feito diferente, como vocês estão reclamando aí ia dar merda. Fica isso mesmo. Agora eu concordo com o Dão. Tem uma vibe aí de nostalgia pra isso. São os leitores mais velhos que pegaram isso, galera, da nossa idade pra mais. Mas eu acho uma vibe muito melhor do que o que a Marvel tá fazendo recentemente, de ficar ressuscitando saga, tipo Império Secreto de novo, Guerras Secretas de novo, o Capitão que tinha virado Lobisomem nos anos 70, 80, via o Falcão agora via Capitão, aí via Lobisomem de novo. Então, assim, esse ciclo de acontecer tudo, a mesma coisa sempre, invocando o nome antigo pra invocar um saudosismo aí, uma nostalgia, ter azedo leitor, não funcionou. Tá um saco isso, verdade seja dito. Apesar de rumores aí que vai rolar um novo ato de vingança, mas eu gosto mais disso assim, ó. Parece que o Conan vai ficar solto aí no universo Marvel atual, aparecendo aqui e ali. Já apareceu na Terra Selvagem, pegar uma peça séria. Deus é quem sabe se ele vai voltar pra terra dele, lá pro tempo dele, no final disso. Se não voltar também, vai ter espaço pra ele aparecer em outros cantos também. Tipo como você falou, Marcos, um Homem-Aranha e Conan daqui a pouco.
Mas isso parece ser o mal do século, né? Esse negócio de ficar requentando coisa passada... essa onda que tá no cinema, se bem que hoje no cinema tá, já me parece, tá em declínio, de ficar fazendo como é que chama? Review não, como é que você regrava um filme?
Remake.
Isso, essa onda fica fazendo esse remake
ano, esse ano a gente tem Rei Leão, Aladdin, acho que tem mais um também.
Já teve Dumbo.
Mas aí, vai lá, né? Se você quiser usar desculpa porque agora é live action, tudo bem, eu até entendo. Mas, porra, mas fazer isso em gibi, eu acho que, assim, a vantagem do gibi é justamente que você pode fazer qualquer coisa. Você não tem limitação orçamentária, de nada, né? De efeito especial. Você pode fazer, criar qualquer saga. Então, pra que você vai fazer Guerra Civil 2? Pra que você vai fazer um novo Ato de Vingança? Nem falo da DC, né? A DC é aquele monte de crise que é basicamente ficar consertando a própria cronologia, nem vou entrar nesse mérito. Hein? Isso ainda vai lá que você consegue arrumar uma desculpa pra botar a casa em ordem. Não que funcione. Mas sabe, não precisa disso, esses caras não têm mais criatividade, então não sei se é os caras que estão sem a criatividade ou se é o editorial que tá apertando demais. Isso aqui é aquela que a gente sempre falou que acontece muito na Marvel hoje em dia, né? Isso aqui deu certo, vamos replicar isso aqui a exaustão. Até a fonte secar, né? Se puder fazer isso daqui, então tome saga em cima de saga, né? É uma saga que não termina nunca, é briga, grupos brigando entre eles e por aí vai, né? Então parece que a gente fica fadado a isso. Aí quando aparece uma coisa como essa que vocês estão comentando, né? Que já destoa disso, e outros temas ele criticaria por causa disso, né? Porra, Conan no universo Marvel, essa ideia de pegar uma aura antiga do gibi, né? Aquela ideia, né? Gibi pra meninos, por aí vai, a gente até criticaria, né? Mas nesse meio de tanto remake, de tanta coisa sendo recauchutada eternamente, sabe? Isso aí termina parecendo como um sopro, né? De criatividade nesse meio.
É verdade, a gente vê um negócio desse e diz assim, pô, que bom, uma coisa diferente. Eu tô gostando, eu gostei da ideia, como eu falei, eu acho que é uma vibe melhor, já que vamos rever, puxar de novo marcas conhecidas, trazer de novo essa galera aí que tá xingando muito no Twitter. Eu não, hein? Eu xingo muito, mas não é isso, não. E beleza, vamos pegar essa galera, vamos trazer de volta. Acho massa, tá legal. Não é tão enganação quanto é antes. Mas dá pra fazer muita coisa aí, tem coisa que... A ideia é boa, pode caminhar pra frente e a galera aborta porque tem que fazer uma nova mega saga e cancela o título que tá legal e prejudica aquela equipe criativa, aí dá um outro quadrinho menos interessante, uma equipe tá nos Vingadores, como aqui, aquele Al Ewing, que tá no Immortal Hulk agora, é sensacional. Ele tava com uma equipe bacana de Vingadores, aí veio mais uma saga, aí acabou tudo, aí, não, vamos dar pra você isso, aí dá um quadrinho, um escroto pra ele, aí dá um Ultimates, mas nunca deu divulgação, nunca deu espaço dentro do universo Marvel, não deu muita ramificação pra ele, então parece que dão assim, ó, um cala a boca aqui, você tava fazendo um negócio bom, não quero te perder pra DC, mas também não tenho nada de bom pra te oferecer, então é um bocado isso, tá na hora de andar pra frente mesmo.
Bom, Mauro, então coloca aí pra fora, não sua raiva, mas o que você leu essa semana.
É, deixa a raiva pro Twitter, né?
É, vou falar de uma requentada, hein?
Olha é o Marvel... aí.
É o Marvel Zombies da DC, que saiu agora, o Deceased, que é uma história de zumbis, como disse, escrita pelo Tom Taylor. A arte não tão legal, vamos ser sinceros aqui, do jovem... Jovem não, nome conhecido já, o Trevor Hersheim, com o Stefano Gaudiano pegando algumas páginas. Não, o Stefano Gaudiano está finalizando ele, perdão. E o James Herring está fazendo algumas páginas de backup aí. Basicamente, é a equação antivida misturada com a tecnologia do Cyborg, que a gente sabe que nessa 952 o Cyborg tem uma caixa materna dentro dele, né? Que acaba vindo para a Terra quando o Darkseid vem naquela luta lá com a Liga da Justiça, numa realidade alternativa. Darkseid vem, consegue captar o Cyborg, vai misturar a equação antivida que ele tem, a metade da equação, com a outra metade que está no Cyborg, sai de controle, o próprio Darkseid é zumbizado aí e vem para a Terra, como se fosse um vírus tecno-orgânico que está deixando todo mundo doido. Zumbizão mesmo, o Superman consegue salvar a família logo no comecinho, desesperado, mas a gente vai ter aí algumas cenas tensas, como é o final com o Tim Drake e o Dick Grayson, zumbis, atacando o Batman e o Alfred na história. Eu gostei, ou é do Tom Taylor, que tem uns conceitos legais, ele consegue tirar leite de pedra, como foi o caso de Injustiça, né, que ele conseguiu de uma premissa do jogo fazer uma coisa bacana. Aliás, é o jogo que vem antes ou é o quadrinho? Vocês
o jogo vem antes.
Do Senado,
o jogo veio antes. O jogo veio antes.
E aí, basicamente é isso. A gente vai ver durante os próximos números aí as pessoas sendo infectadas pelas redes sociais, pela internet, por esse vírus. Assim que eles recebem, eles começam a se tornar zumbis e atacar as outras pessoas também. Quem vai sobreviver aí? Parece que o Batman já vai cair também aqui logo nessa. O Damian deu sorte que tava jogando videogame com o John Kent, o filho do Super. E quem é que sabe o que vai acontecer agora? O Taylor gosta de fazer umas coisas bem escritas na história, né? Ainda vale a pena acompanhar. Apesar do Taylor não ter gostado tanto, assim, não.
É fora da cronologia, né? Essa edição. Não a li ainda.
É bem estilo Zumbis Marvel mesmo. É um Elseworlds sem usar o nome Elseworlds, né? Que eu acho que é um erro da DC, uma marca que, pelo menos aqui no Brasil, a gente sempre gostou muito, né, do velho túnel do tempo.
Pois é, você fazendo essa comparação com os zumbis Marvel, isso é bom e ruim, né? Tem quem odeie essa temática zumbi, pra mim não fede nem cheira, não sou dos maiores fãs, mas também não desgosto. E os Zumbis Marvel, a primeira minissérie, pelo menos, né, que é do mesmo autor lá do Walking Dead, né?
Do Kirkman.
Do Kirkman, é muito legal. A primeira minissérie é muito legal, só que aí eles... É aquilo que a gente tava falando antes, né? Eles pegaram uma premissa de alguma coisa que deu certo e esticaram até... Espremeram até não sair mais, né? Que eles acabaram usando aquela realidade de zumbis Marvel, acabaram usando até em Ultimate Quarteto Fantástico na época, né? Eles acabaram utilizando de várias formas. E acabou ficando chato, né? Teve crossover com aquele filme trash do Sam Raimi, Army of Darkness. Isso, teve crossover com eles, enfim, a primeira minissérie é muito legal, as seguintes não ficou tão legal assim. Vamos ver, né, eu não sou dos maiores fãs dessa premissa, mas a ver o que vai acontecer.
Eu arrisco dizer que a segunda Marvel Zombies, Zumbis Marvel, é legal ainda. Mas concordo que já é uma esticada boa do conceito. E tem umas loucuras, né? Eles atraem o Galactus pra Terra pra comer o Galactus, aí ele vira um zumbis com poder cósmico e sai pelo espaço pra caçar mais comida, porque já destruiu a Terra toda. Aí na seguinte já não tem mais ninguém no universo pra ele devorar, hein? É uma loucura.
Não, isso é legal, isso é legal. Tem o Banner, quando o Hulk, né, quando se alimenta, fica calmo, aí vira o Banner, aí quando ele começa a ficar com fome de novo, ele vira o Hulk de novo, enfim, tem umas sacadas interessantes ali, mas é como eu falei, acaba se esgotando muito rápido, e sei lá, a DC tá meio que uns 20 anos ou 15 anos atrasado, né, nessa onda de zumbi, né?
Então, era isso que eu ia falar, assim, eu até gosto do gênero, eu assisto muito filme, hoje em dia nem tanto, mas sempre assisti muito filme de zumbi, sempre gostei, assim, eu entendo quem, as críticas que fazem a esse gênero, mas pra mim, em gibi, nunca funcionou, eu nunca li Marvel Zombie, nunca fui muito a fundo em Walking Dead, eu nunca acho que nem passei do segundo arco de Walking Dead, sempre tô atrasado em Walking Dead, sempre tô recomeçando. Então sempre tive problema com isso nos gibis, mas por frescura minha. E eu concordo com você, né? Já chegou aí muito atrasado. Tanto que, pra mim, eu não li edição, mas pra mim, a melhor coisa disso daí é justamente o nome, né? A sacada do nome, né? Decisa, né? Com DC, né? Da editora. Pra mim, isso é a coisa mais legal que vai sair desse título, né? Eu acho que o Tom Taylor olhou assim... Vocês não pensaram nisso ainda, sabe? Esse negócio tá aí rolando desde 2010, 2009, 2008, esse negócio tá em alta, vocês não pensaram em usar o nome da editora e fazer esse joguete aí com a palavra, né, decisa, né? Como é que vocês nunca se tocaram nisso, né? E aí, acho que vale mais pelo Tonteiro, né, que é um bom escritor, eu coloco ele naquela prateleira lá, Mark Waid, Tomás e Tom King, né, os caras que fazem boas mensais, boas histórias, assim, que você consegue ler numa boa, quando não inventa moda, né? Ele tem uma escrita boa.
Tom King? A gente vai ter que corrigir isso aí na edição, porque você falou esse nome errado.
Não, então, eu estou dizendo, quando não inventa moda, né? Quando não quer crescer demais, quando não quer fazer um arco mensal já pensando na capa dura, aí faz umas histórias divertidas, sabe? Aquela cor, né? Essa indústria precisa desses caras, né? Dessa ideia da mensal. Não vai funcionar somente com arco, capa dura eternamente. Vai quebrar, né? Se a ideia for essa, só tudo for publicado, se transformar em capa dura, não vai pra frente, né? Precisa desse feijão com arroz aí, que é o que traz leitores novos, que é mais barato, né? Você consegue comprar mais fácil, né? Se bem que hoje em dia nem tanto, né? Não tem tanta banca. Mas precisa desses caras, né? Então, é assim, tirando o Tom King, aí... já fazendo juiz a sua crítica, mas Tom Taylor, Tomasi, é aqueles caras que é o Mark Waid sem um Rei do Amanhã, né? Eles têm lá suas capaduras, né? Como Tomasi tem o Batman e Robin, né? O próprio Tom Taylor tem o Injustiça, mas não é o Rei do Amanhã, né? É o capadura na prateleira, mas não é uma coisa que você cita lá em Melhores de Todos os Tempos, 10 melhores quadrinhos, você tem que ler isso, né? Ninguém fala isso de Injustiça, né? Pelo menos eu acho. Então é um cara, assim, um cara competente, muito bom, tá revigorando a indústria, sabe? Precisa desse cara. Tá nas duas editoras, né? Então tá ainda preso a só uma, tá escrevendo para as duas. E fazendo bons trabalhos nas duas, né? Então, eu acho que... Mas é isso, né? Tá muito atrasado, sabe? Ninguém liga mais pra zumbi. Já passou isso daí.
Era o que eu ia falar do Tom Taylor, né? Que ele é meio que subestimado. A gente não costuma falar dele, né? Quando a gente vai citar alguns dos melhores escritores da atualidade ou talvez os mais ripados, a gente não costuma falar do Tom Taylor. Tem gente que acaba citando Steve Orlando e não fala do Tom Taylor, né? E ele vem fazendo um trabalho meio que à margem dos grandes títulos, mas que o pessoal acaba elogiando muito, né? Porque ele fez... Eu acho que ele começou ali naquele... Não, eu ia falar do Inescrito, mas o Inescrito é o nome do personagem, que é alguma coisa Taylor, então não, eu acho que não é dele, o Inescrito eu acho que é do Carey. Mas... ele começou fazendo, acho que talvez a coisa de mais destaque que ele tenha feito assim, um gibi teoricamente grande tenha sido em X-Men, que ele fez lá aquela X-Men Red, que muita gente elogia, saiu agora o primeiro volume aqui no Brasil. É, mas ele escreveu X-Men numa época que a Marvel não estava investindo em X-Men, né? Que a Marvel estava mais preocupada em alavancar os títulos que ela tinha a franquia do cinema, né? Então, ele acabou escrevendo o título dos X-Men, da nova Wolverine, né? Que era a X-23, numa época que a Marvel não estava se importando muito com X-Men. Então, aí fez Injustiça, fez algumas outras coisas para DC, e ele mantém um trabalho bem regular, né? Bem consistente, né? E você não vê o pessoal falando muito dele.
É, lembrando que ele transformou a X-23 numa excelente personagem na mensal dela, criou a parceira main dela, né? O outro clone lá do Wolverine, mais um clone. Que é a Honey Badger, não sei como foi que ficou aqui no Brasil. Ela tem só uma garra de cada lado e é divertidíssima. Ela tá agora também nesse encadernado de X-Men Red que saiu. E ele fez, além de Justiça também, ele tá agora no Homem-Aranha, no terceiro título do Homem-Aranha. Quer dizer, foi cancelado o segundo, né? O Sensacional. Agora ele tá no Amigão da Vizinhança. Não vou falar aquele nome em inglês agora. Mas tá muito legal, ele tá com uma liberdade bacana, ele tá contando lá um plot em que a tia May descobre um câncer, né? Ou seja, mais uma ameaça de morte pra imortal tia May aí. Só que tá muito legal a história também, ele é um cara que consegue entrar no personagem, nas histórias, já acelerado. Ele não tem aquela coisa de, o primeiro arco, as primeiras histórias são mais ou menos, aí depois ele pega o jeito. Não, ele já entra bem mesmo no personagem, não sei como é que ele escreve, qual é o método dele, mas ele parece ser um cara bem estudioso dos personagens. Ele faz referência às coisas antigas, sem ser chato, sem ficar nostálgico, mas ele consegue resgatar muito o plot antigo, muita brincadeira até com o personagem e usar nas histórias dele.
Bom, eu acho que agora é só esperar isso da esses dois gibis, né? Save the Avengers e o The Season, ser publicado pela Panini, né? Eu acho que o segundo DC vai sair encadernado, né? Obviamente. E eu acho que o primeiro deve sair na revista dos Vingadores. O que é que vocês acham?
Olha, em relação ao segundo, provavelmente, ou até numa mini mesmo, porque eles gostam de fazer um hype em cima. Eu quero só ver como que a Panini vai traduzir isso. Eu estou ansioso para saber como que a Panini vai traduzir. Agora, o segundo, eu acho que não vai sair na mensal, não, porque, principalmente agora que a Panini resolveu eliminar de vez os mixes, né, a maioria das revistas que estão saindo como mensal tá saindo só um título, né. Eu acho que talvez o que vai ser exceção agora é a Superman, que tá saindo Superman Action Comics, mas aí não tem problema, porque as duas são do Bendis, né, então não deve ter problema quanto a isso. Mas, não sei, vai depender de como vai ser a continuidade do Savage Avengers lá nos Estados Unidos, para ver se vai sair aqui como uma mensal ou como um encadernado, né? Mas, assim, num mix de Vingadores, eu acho muito difícil que saia.
É, vou por aí também, porque o Batman Cavaleiro Branco fez sucesso, né? Vendeu bem aí, pelo que eu vi, pelo menos a galera comentando em banca, na internet. E eles devem manter esse formato aí pro The Caesars. Concordo, porque eu tô ansioso aí pela tradução. Eles surpreenderam recentemente numa tradução legal do último arco do Slott no Aranha, que é o Go Down Swimming, que é o cair batendo, né? Foi assim dizer. Eles traduziram legal como põe um fio, mantém a coerência com o herói, né? O fio da teia, enfim. Não foi tão literal. Então, vai que alguém aí liga pro JP, enfim, faz uma coisa legal, certo? E faz uma tradução boa. E o Savage Avengers, eu acho que vai sair também no formatinho, um encadernadinho. Como tem saído Thanos, tem saído algumas outras coisas aí. Tem coisa pra sair antes, né? Pra gente ver como é que vai ser. O próprio No Road Home deve ter alguma publicação nesse sentido aí. São 10 edições, eles devem fazer aí uns dois formatos, dois encadernadinhos com 5 cada. pra depois lançar esse Savage Avengers quando fechar. Deve ser umas 6 edições, né? A Marvel gosta de fechar em 6, a DC que joga pra 7, 9. Uma com o número par, outra com o número ímpar.
Bom, é isso, né? Vamos esperar as novidades, né? Porque as séries tinham que acabar primeiro, né? É isso, amigos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e até mais um Pilha de Gibis. Valeu.
Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.